Agora são 4 horas 35 minutos. Vamos falar do CIECOM, que é está na 16ª Semana Integrada de Estudos em Comunicação. E este evento, o 16º encontro, vai falar de grandes coberturas esportivas. E eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado Mauro César Pereira, do canal ESPN. E nós vamos falar, e é o tema dele, desafio da imprensa frente aos grandes eventos esportivos. Mauro, bem-vindo aqui à CBN, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN. É um prazer estar por aqui.
Vou falar de um tema pouco explorado, né? 2 eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas. Copa do Mundo, primeiro. Nós temos uma discussão, que eu acho que o mundo todo viu um pouquinho, nós tivemos na Copa das Confederações, aquele olhar sobre o Brasil e as condições em que ela foi feita, o evento da Copa das Confederações. Naquele momento para cá, se intensificou uma discussão que já vinha na mídia. Estamos preparados para uma Copa do Mundo ou não? Quais são os problemas dessa Copa? E vocês, na mídia esportiva, ficaram na frente, discutindo essa questão que envolve política, envolve o evento, envolve o esporte. Queria sua avaliação sobre esses 2 eventos que vão acontecer e o que já aconteceu com a Copa das Confederações. Vai dar tudo certo?
Não vai dar tudo certo. Isso a gente pode afirmar. Primeiro é pela falta de estrutura, de infraestrutura no país, né? Para, por exemplo, transporte das pessoas, distâncias muito grandes. Tivemos as 2 últimas Copas do Mundo realizadas na Alemanha, onde tudo transcorreu com muita tranquilidade, por conta de toda a estrutura de transporte ferroviário, especialmente, que os alemães dispõem. Então, durante a Copa, jornalistas, torcedores trafegavam entre as cidades, entre um jogo e outro, e até viajando para cobrir ou assistir a uma partida e voltando após o jogo de trem, em pouco tempo, né, com relativo conforto, com muita agilidade. Nós não temos isso. Além disso, nosso país é muito maior. E todo mundo sabe que se você quiser sair daqui de Maringá hoje para ir para São Paulo, você vai ter poucas opções de voo. Se você quiser sair de São Paulo para ir a Natal, por exemplo, talvez você tenha que passar por Brasília, dependendo do horário. Com a demanda muito grande que a Copa do Mundo vai gerar, por razões óbvias, afinal de contas, são milhares de jornalistas e centenas de milhares de torcedores de várias partes do mundo que virão para cá, obviamente. É claro que essa demanda vai tornar as coisas mais complicadas, especialmente porque você não tem como programar essas locomoções, porque os jogos da primeira fase já são conhecidos, mas a partir da fase seguinte os times vão se classificando de acordo com a posição do time na classificação, os novos cruzamentos vão se estabelecendo. Então você não sabe onde vai jogar a Itália na segunda fase, desde que ela se classifique, a Inglaterra, que deve trazer pelo menos 40, 50 mil torcedores atrás dela, a Alemanha com talvez 20, 30 mil e especialmente a Argentina, que está aqui muito perto, e a quantidade de argentinos que virá para o Brasil é algo até difícil de mensurar hoje. Então, com essa estrutura que não existe, eu acho que a gente vai ter muito problema, especialmente nesse quesito, sem falar em outras questões aí de âmbito social, manifestações que devem acontecer.
É claro que eu vou chegar a comentar com você daqui a pouquinho sobre os estádios, a construção deles, essas polêmicas todas de cronograma, custo. Mas eu queria comentar, puxando um pouco o seu gancho, se de repente eu sou alguém que está na Europa ou nos Estados Unidos e pretendo vir à Copa, eu vou me informar, vou buscar algumas informações destas que você me falou. E eu não venho. Eu acabo dizendo, não vou. Você vai passar esse sufoco todo, não vou. Isto é algo que se conhece lá fora, quando se fala de Brasil, você não tem infraestrutura. Existem essas pontes aéreas que tem que se fazer, tem essa dificuldade logística. Quer dizer, eu tenho claro que isso está indo contra a venda de um evento?
Sem dúvida, isso já se conhece e ficou claro lá fora para quem acompanhou a Copa das Confederações. Nós tivemos jornalistas e até delegações que enfrentaram viagens entre diferentes estados do país e que passaram por isso. Lá mesmo a equipe nossa da ESPN teve uma ocasião que saiu do Recife, se não falha a memória, para Belo Horizonte, mas teve que passar pelo Rio de Janeiro. Então eles fizeram uma viagem que seria de 2 horas e meia, no máximo, em 9 horas aproximadamente, entre conexão, espera em aeroporto, uma viagem quase internacional, né? Uhum. Isso dentro do país por conta do quê? Da falta de voos em horários que permitissem a equipe cobrir uma partida, se deslocar, ir até o hotel, dormir, acordar, pegar um avião e viajar para o Rio de Janeiro. E isso, claro, que vai acontecer. E aconteceu, por exemplo, na África do Sul. Eu mesmo fiquei um dia a mais em uma cidade chamada Porto Elizabeth, depois de transmitir um jogo pela ESPN, porque não havia voo para voltar a Joanesburgo, que era a base onde nós ficávamos, né? A cidade mais importante onde estava o centro de imprensa. Alguns companheiros tiveram mais sorte do que eu e ficaram 2 dias na cidade do Cabo, sem ter o que fazer. É um lugar muito bacana, muito bonito, e ficaram lá...
Você chama isso de sorte.
Sorte entre aspas, claro, uma brincadeira. Por quê? Porque eles estavam lá para trabalhar, todos nós, mas ficaram 2 dias na cidade do Cabo e não tinham como voltar. Não tinham como retornar para Joanesburgo, porque não havia avião todos os voos estavam lotados, a distância para ser percorrida de automóvel era muito grande, então tiveram que esperar 2 dias na cidade do Cabo depois de um jogo de uma das seleções, não me lembro exatamente qual a partida. Então isso aconteceu com muita gente por lá, com jornalistas e com torcedores. Eu imagino que pela situação do nosso país, que é ainda maior do que a África do Sul, e pela precariedade dos nossos aeroportos, né? O cartão de visitas, ao contrário, é o de Guarulhos, em São Paulo, que é um dos piores aeroportos do mundo, e é o principal do nosso país, é por onde chegam os voos internacionais, é por onde entrarão todas essas milhares de pessoas que virão para cá. Não é difícil imaginar, sem ser nem um pouco pessimista, mas sendo muito realista, que esses problemas de logística vão se repetir, acho eu, numa escala maior.
Última pergunta, tentando reduzir uma discussão que daria para fazer uma tarde toda. Os estádios. Nós temos estádios na Amazônia, a gente tem estádio no Pantanal, por exemplo, né? E há uma crítica muito grande. Não tem time de futebol, não tem tradição em esporte, não tem infraestrutura. Você é o defensor que a Copa deveria ser feita no eixo sul-sudeste, onde tem mais infraestrutura e proximidade? Como é que você avalia estádios como o do Corinthians, por exemplo? A construção de alguns estádios que tem dobro, triplo hoje, do gasto com o orçamento inicial.
No dia 30 de outubro de 2007, quando foi confirmado oficialmente que a Copa do Mundo seria no Brasil, já sabíamos que seria, mas foi nessa data, foi oficializado. Eu já dizia lá nos canais ESPN, dizia isso antes e passei a falar com mais ênfase, que eu sempre fui contra a Copa do Mundo no Brasil, eu como jornalista, como cidadão, por duas razões. A Copa do Mundo seria e será feita por políticos e dirigentes. E não dá para você acreditar num evento dessa magnitude no país, comandado por políticos e dirigentes. E o que aconteceu? A mescla de políticos e dirigentes definiu 12 e não 10 sedes. Definiu, por exemplo, sedes por questão absolutamente política, como a sede de Cuiabá, onde você não tem a menor condição hoje de desenvolver o futebol. Infelizmente, é uma pena, mas é a realidade. Quando você tem Goiânia, muito mais desenvolvido no futebol, com o time na primeira divisão. Brasília, também próximo de Goiânia, onde você não tem time profissional, tem um estádio público no Gama para 25 mil pessoas, agora um Elefante Branco com mais de 70 mil lugares, que é o novo estádio Mané Garrincha. O estádio da Amazônia, onde não existe praticamente futebol, e as pessoas torcem para times do Rio de Janeiro. Então você tem aí uma série de estádios realmente que serão absolutamente inúteis depois da Copa do Mundo, e as construções são tão bizarras quanto os da África do Sul. Na África do Sul se especulou até a possibilidade de demolição de alguns estádios por total inutilidade depois da Copa, o que é uma loucura. E o do Corinthians é um caso à parte, né? Porque é um estádio construído com isenção fiscal de 420 milhões, uma propriedade particular, e erguido por uma construtora que tem no governo federal o seu principal cliente, digamos assim, né? E com a intervenção do então presidente da República. Então um estádio que nasceu de uma maneira absolutamente torta. E que isso é pouco citado na mídia, talvez pela popularidade do clube, pelas questões políticas que envolvem, mas é um estádio que não deveria existir. Aliás, eu acho que ele simboliza bem o equívoco que é essa Copa do Mundo pela maneira como ela vai sendo conduzida no nosso país. Agora, no final, as coisas aparentemente vão funcionar. Com problemas ou não, elas vão sair. Só que quando todo esse pessoal for embora, quando todos eles voltarem para os seus países, nós vamos pagar a conta.
Tentar arrumar um pouco, né, o que foi consequência dessa Copa do Mundo. Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado pelo convite, valeu.
Eu conversei com o Mauro César Pereira, que é do canal ESPN. Ele vai fazer palestra hoje no CIECOM, que tem como tema principal grandes coberturas esportivas. O tema que o Mauro vai falar é os desafios da imprensa frente aos grandes eventos esportivos.